I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything.
Olá a todos, eu sou Micael Amorim e estamos começando mais um podcast Carcarás.
My sweetest friend, everyone I know.
E o podcast Carcarás é o seu tradicional programa de notícia, entretenimento, política, humor, literatura e alta cultura. Já agradecemos todos os nossos ouvintes, você que nos ouve aí também pela primeira web rádio conservadora do Brasil, a Shockwave Radio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Acompanhe também as nossas redes sociais, Instituto Cultural Carcarás, aí no Instagram, Twitter, Facebook e também canal do YouTube. You stay the hell away from me here. Não deixe de ajudar o Grupo Carcarás com qualquer quantia, né, que você queira ou possa, doando aí em nosso Apoia-se aqui na descrição e também na descrição aí dos nossos vídeos no canal do YouTube. Então corre lá, cara, dá essa graninha aí que George Soros não nos financia, ainda bem, né, que é um dinheiro maldito. Contamos com a ajuda de bons e poucos amigos, então se você de alguma forma gostaria de contribuir, clique em nosso Apoia-se na descrição. Instituto Cultural Carcarás, aqui de São Luís do Maranhão, oferecendo o primeiro e único podcast Carcarás.
What have I become? My sweetest friend.
Um oferecimento também da livraria e editora Resistência Cultural. Recomendamos também que você inscreva-se no canal do Brasileirinhos e visite o site e a livraria aí do Contra Acadêmicos.
I will let you down. I will make you. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Hoje, 4 de setembro de 2020, começando mais um podcast Carcarás, com um tema interessantíssimo, né? É um tema, infelizmente, às vezes deixado de lado pelo pessoal da direita, pelo pessoal conservador, justamente porque, como tantos outros temas de ajuda dos indivíduos, temas aí mais delicados, né? Como depressão, suicídio, problemas sociais, né? Problemas mentais, problemas psicológicos, fragilidade social. Muitos desses temas aí, infelizmente, foram tragados pelo pensamento revolucionário, né? A esquerda, sabendo muito bem o que está fazendo, acabou tomando para si a dianteira, né? A luta por essas causas, como se fossem causas aí de luta esquerdista, progressista ou mesmo direitista, mas não faz o menor sentido, né? São bandeiras e lutas humanas. Então, temos também de dar a nossa contribuição, até porque a esquerda, quando pega a dianteira desses problemas, ela acaba prendendo o homem no materialismo crasso, né? E usando essas pessoas como massa de manobra e nada mais. Não é isso que pretendemos fazer aqui. Então, neste programa, nós vamos falar, aproveitando aí o período, né, pelo qual passamos, sobre o vazio existencial humano, que infelizmente desemboca muitas das vezes em suicídio, em depressão, em uma vida aí que acaba sendo um fardo para as pessoas. Então, pessoas que andam como zumbis, né? Sem propósitos, sem motivações, e acabam por tirar a própria vida. É um tema delicadíssimo e nós rezamos aqui, pedimos para São Tomás de Aquino, para o venerável Fulton Sheen, para Nossa Senhora Imaculada Conceição, que guie o nosso intelecto e impulsione nossa vontade para a verdade. Que nenhuma injustiça, que nenhum erro, pelo menos não proposital, seja cometido durante este episódio. Então, começamos. Estamos no setembro amarelo, mês de combate ao suicídio e à depressão, cara. Então, eu peço que você já divulgue este link com os seus amigos, que hoje o assunto é bem interessante mesmo, é utilidade pública. Então, divulgue aí com seus amigos, marque o grupo Carcarás no Instagram, nas suas redes, e vamos lá. E o mês de setembro, além de ser um mês de combate ao suicídio e à depressão, também é um mês aí do movimento NOFAP, né? É o movimento de combate ao vício, à pornografia. Então, mas está tudo interligado e eu creio que este programa acabará abarcando tudo isso, né? São vícios da alma, né? Que acabam gerando um vazio existencial tremendo, né? Perda de força vital, tédio e, em última instância, depressão. Então, antes de começar esse episódio, eu gostaria de ler um trecho, né, que vai nos basear aí durante todo o programa, do livro Angústia e Paz, do venerável Fulton Sheen. Né, o venerável Fulton Sheen, um bispo católico americano, escreveu um livro onde ele versa sobre a psicologia moderna, a psicanálise, o vazio existencial humano, o materialismo e muitos outros assuntos. Né? E o programa de hoje vai ser baseado, vai tomar como base, como fundamento, essa obra do Fulton Sheen, também alguns trechos do livro do Chesterton, o artigo do professor Olavo, A Perda dos Ideais, e algumas aulas do padre Paulo Ricardo. Né? Então eu creio que essas são as fontes aí, basilares do programa de hoje. Mas claro, a gente acaba trazendo um conteúdo complementar. Bom, e diz o seguinte, o venerável Fulton Sheen, logo no comecinho do livro, né, do Angústia e Paz. Abre aspas. Antigamente vivia o homem no universo tridimensional, onde, de uma terra que ele habitava com seus vizinhos, avistava acima o céu e abaixo o inferno. Esquecendo Deus, a visão do homem ficou ultimamente reduzida a uma só dimensão. Acha agora que sua atividade esteja limitada à superfície da terra, um plano sobre o qual se move, não subindo para Deus, ou descendo para Satanás, mas somente para a direita ou para a esquerda. A velha divisão teológica dos que se acham no estado de graça e dos que não estão, deu lugar à separação política de direitistas e esquerdistas. A alma moderna limitou definitivamente seus horizontes. Tendo negado os destinos eternos, chegou a perder até sua confiança na natureza. Pois a natureza sem Deus é traidora. E ele termina com uma pergunta. Para onde pode ir a alma agora que um bloco de pedra foi lançado contra todas as saídas exteriores? Fecha aspas. Aí, um parágrafo muito esclarecedor, né? Já resume tudo o que nós estamos vivendo nos dias atuais, do venerável Fulton Sheen, no livro Angústia e Paz, publicado aqui no Brasil pela editora Agir. Você encontra facilmente em PDF, né? Bom, então, isso que o venerável Fulton Sheen falou aqui é exatamente, precisamente, aquilo que nós estamos enfrentando hoje. Antigamente, né, o homem moderno, né, partindo de toda essa mentalidade iluminista de progresso, de era das luzes e de saída das trevas, trevas aqui com todas as aspas possíveis, né, se referindo à Idade Média, acabou por substituir, né, ou querer substituir e criar essa auto-ilusão, essa ilusão coletiva de colocar o homem, substituir Deus pelo homem. Né? A visão aí é teocentrista, que colocava Deus no centro, a visão, por exemplo, que perdurou por toda a Idade Média, deu lugar à visão antropocentrista, colocando o homem no centro das coisas. Então agora, todas as coisas giram em torno da humanidade. Agora, o problema é que essa humanidade, tão alardeada aí pelo renascentismo, tão aclamada, né, pelas falsas luzes do iluminismo, essa individualidade, essa humanidade, ela retirada do seu escopo, retirada da sua participação com o divino, já que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ela se rebaixa demasiadamente. Ela se torna algo parecido e equiparado aos animais, aos outros seres. Não à toa, todas as ideologias de preservação da natureza rebaixam o homem a um mero animal. Como se o homem não fosse mais a coroa da criação que habitava lá o Jardim do Éden, feito superior aos animais, né? A hierarquia celeste bem estabelecida, a hierarquia natural da realidade, ela coloca aí o reino mineral, depois o reino das plantas, subjugados ao reino dos animais, e depois os homens, o ser humano, ele está no topo da hierarquia, não é verdade? Então, quando você... É muito interessante isso, porque retirando Deus do centro, retirando a divindade, a eternidade, a transcendência, e fechando as portas do paraíso para o homem, você rebaixa o homem e você limita as potências da alma. Você fecha as portas do transcendente e o homem não consegue mais dar um passo além. Ele se prende no corriqueiro, no passageiro, no imanente, no aqui, no agora, nos prazeres da carne, né, do corpo. Então, a falsa promessa de um progresso da humanidade, ela já foi desmascarada. Eu acho que hoje, qualquer pessoa que tenha bom senso, ele percebe que esse tal salto, né, para o progresso trouxe aí... Foi, na verdade, um grande salto da vaca para o brejo. Né? Foi um salto direto para o abismo, direto para a decadência, não só moral, como intelectual e espiritual. Então, o mesmo iluminismo, o mesmo modernismo que prometia agora uma religião do homem, né, um humanismo, com o homem sendo todo-poderoso, ele nos oferece decadência. Então, a promessa de colocar o homem no topo, ela não foi cumprida. O que nós vimos foi o homem sendo rebaixado a um animal qualquer, em muitos casos até inferior aos animais. Você vê, por exemplo, campanhas a favor do aborto, né, por todo mundo, projetos de lei sendo aprovados, um ser humano morto na barriga da mãe, inocente, e ao mesmo tempo ovos de tartaruga super protegidos por leis, né, espécies em extinção do reino Animalia, protegidos por lei, pelo amparo público, por ONGs, por associações. Se você quebra um ovo de tartaruga, você, cara, vai preso, é crime inafiançável. Mas um ser humano, ele pode ser morto na barriga da mãe. É uma inversão total da realidade, uma inversão total da hierarquia. Tudo na vida, a ordem e a hierarquia, quando você quebra essa ordem, quando você inverte a hierarquia, você vai ter anarquia, bagunça, confusão. Então é necessário que nós voltemos à ordem. A ordem natural, de fato. Então, hoje, toda a vida do homem moderno, ela demonstra que a ordem foi quebrada. Nós vemos aí as consequências disso, do homem querer ser Deus, né? Se colocar no lugar de Deus, que foi a promessa que Satanás fez a Eva lá no Jardim do Éden, sereis como deuses. Essas consequências são vistas hoje na família. Nós não vemos mais uma ordem. Antigamente, os povos atrasados de antigamente, da Idade da Pedra, entendeu? Todos sabiam muito bem os papéis de um relacionamento, né? De um relacionamento, todos sabiam muito bem qual era o papel do homem, qual era o papel da mulher, qual eram os papéis dos filhos. O homem tinha consciência disso. Hoje não. Com as ideologias modernas, nós vimos aí uma anarquia total, onde não se sabe mais quem vai fazer o quê, onde as virtudes são deixadas de lado, onde um quer copiar os defeitos do outro em vez de ajudar o outro a se santificar. As mulheres querendo copiar os defeitos dos homens, os homens querendo copiar as mulheres. Não é que seja ruim ser mulher, ser do sexo feminino não é ruim, não é uma coisa inferior. Isso é balela feminista, entende? É uma questão de divisão de papéis, todos os papéis são importantes. O papel da mulher no lar é tão importante quanto o do homem. Agora, ser mulher é bom para a mulher, né? Para as mulheres, não para os homens. Ser homem é bom para os homens, não para as mulheres. Entendem? Então, é uma questão de saber o seu lugar na hierarquia. Saber o seu limite e agir conforme a natureza. Então, os padres da igreja, eles distinguiram muito cedo certos pecados que dão origem a outros pecados. Então, quando você tira Deus do centro, as consequências são desastrosas. Um abismo leva a outro abismo, né? Como diz o adágio. Então, esses vícios humanos foram tradicionalmente designados pela igreja, pelos padres da igreja, como pecados capitais. Claro que, com o advento da psicanálise, essas expressões advindas da igreja, como alma, espírito, pecado, salvação, né, elas acabaram ficando fora de moda. Elas acabaram sendo vistas como se fossem crendices ou superstições ou coisas do tipo. A maioria dos psicanalistas hoje, dos profissionais da área, da linha freudiana, né, mas levando muito além a psicanálise de Freud, porque Freud, a gente tem que ser honesto, né? Nem Freud foi tão longe e tão absurdo quanto os seus discípulos modernos, né? Então, eles pegam a linha freudiana, levam isso ao extremo e acabam reduzindo o homem a um, né, dos seus prazeres, né, dos seus atributos. Por exemplo, ao dizer que o sexo explica tudo e que todas as nossas mazelas mentais, psicológicas, todos os nossos, as nossas vontades, os nossos desejos, tudo pode ser explicado pelo tabu sexual. E tudo aquilo que vem de fora para coibir determinado impulso seria um totem ou um tabu. Então, esses totens e esses tabus, entre aspas, eles estariam criando no homem desejos recalcados, né? Você precisaria libertar o homem das amarras da religião, porque a religião, ela aprisiona o homem, a religião, ela prende, né? A religião, ela cria seres humanos psicologicamente doentes, recalcados, o que é mentira, né? É bobagem, não faz o menor sentido. Então, esses psicanalistas e psicólogos modernos, de linha freudiana, marxista, materialista, são os grandes culpados, né, pela avalanche de doenças mentais que nós vemos estourar hoje na sociedade dita moderna, né? O próprio termo moderno já indica uma presunção desgraçada, como se tudo aquilo, o que ficou para trás, devesse ser jogado no ralo. Então, nós vemos aí tradições testadas, inclusive pelo uso, né, pelo tempo, pela tentativa e pelo erro, fundadas aí em livros sagrados, fundadas aí na beleza, na arte, na justiça, num ideal, um ideal além, né, do que nós somos aqui. Então, todas essas tradições são jogadas fora todos os dias pelos consultórios, pelas clínicas de psicanálise, pelas faculdades de psicologia, todos os dias. A belíssima tradição, por exemplo, dos padres da igreja é jogada fora e condenada como totem e tabu, condenada como amarras, correntes que aprisionam a mente humana. O homem precisa se libertar delas. Então, eles jogam fora toda essa tradição. Eu não falo só do cristianismo, também as tradições das religiões antigas, né? Mas aí o foco desse programa é sobre o cristianismo, né? O catolicismo. Então, o homem libertou-se das amarras da religião, entre aspas, e agora... E aí, o que, que vai acontecer agora, né? Então, antigamente, como disse o Fulton Sheen, todos tinham a consciência de que nós vivíamos num mundo tridimensional. Nós tínhamos acima o céu, o paraíso, o ideal, a esperança de uma vida após a morte, de uma vida além dessa aqui, onde as coisas que fazemos aqui só fariam sentido, só teriam valor em vista desse ideal. Abaixo, nós tínhamos o inferno, um lugar a ser evitado, um lugar de sofrimento, de onde nós tínhamos que fugir e que escapar todos os dias. Todos os dias, a luta do homem sempre foi essa. Acordar e dizer: Nosso Senhor Jesus Cristo, Me dê forças para que hoje eu possa fugir do inferno e alcançar o céu. Essa é a luta diária do homem, diária. E no meio nós tínhamos a nossa vida, né? Nossa vida cotidiana, que só fazia sentido diante dessas duas realidades. O homem é aí um meio termo, como diria o Chesterton. O homem não é um animal, mas ele também não é um anjo, um deus. Ele é um meio termo, e é assim que tem que ser mesmo. Essas duas coisas, elas têm de andar juntas, né? Alma e corpo, né? O ideal e o real. As duas naturezas, elas andam juntas. E não se trata de ficar em cima do muro. Não é isso que o cristianismo diz. O cristianismo jamais, ele não é a religião da dúvida, do isentismo, nada disso. Embora muitas posturas cristãs são totalmente paradoxais. E é assim que tem que ser mesmo. O cristianismo é esse paradoxo porque o homem é um paradoxo. O homem é um animal estranho, né? Como diria o Chesterton, lá no Ortodoxia. Ele é um estranho animal. É um animal que olha para o céu, que vê as estrelas, que faz planos e que concebe o infinito mesmo sendo finito, que concebe uma vida eterna e busca se perpetuar na história mesmo sendo mortal. É um animal que cria arte. No Homem Eterno, do Chesterton, isso fica muito claro. É belíssima a exposição que ele faz do homem da caverna, primitivo, mas que fez uma coisa que nenhum animal tinha feito. Ele criou arte, né? Arte, as pinturas rupestres. Você consegue conceber um animal qualquer fazendo isso? Que não seja dotado por uma centelha divina? É óbvio que não. Então, o cristianismo, a própria escritura diz, né, que a gente tem que ser ou quente ou frio, mas jamais morno, porque sendo morto, nós seremos vomitados. Então, há sim um elemento enfático no cristianismo, onde dois extremos eles são ligados, onde não há contradição entre dois extremos, como, por exemplo, entre os ferozes cruzados e os humildes santos, né? A mesma religião que criou os violentos, os ferozes cruzados, criou os pacientes e os humildes, os benevolentes santos. Um monge no convento e um cruzado no campo de batalha, eles não são contraditórios para o cristianismo, entende? Então, a combinação dessas duas posições é que resulta na sanidade do homem, porque o homem é isso. O paganismo, ele declarou que a virtude é uma espécie de equilíbrio, não é isso? A sabedoria pagã, a filosofia pagã dizia isso, a virtude é o equilíbrio, Aristóteles diz isso. Já o cristianismo declara que é um conflito, a virtude é conflito. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Não é isso? O cristianismo não é pacifista. Esse conflito, novidade aí da era cristã, é a colisão de duas paixões que são aparentemente opostas, né? Paixões que aparentemente andam em vias distintas, elas na verdade se unem. Como exemplo, vamos citar aqui o caso da coragem. O que é a coragem, cara? Já parou para pensar o que é a virtude da coragem? É uma virtude muito paradoxal. E eu acho que ela explica bem a ideia aí do conflito cristão. Por exemplo, a coragem ela é um forte desejo, né, pela vida, não é isso? A coragem nos impulsiona à preservação da vida. É um impulso, um desejo pela vida. Mas como esse desejo se expressa numa total disposição para a morte. Os cruzados, quando iam para o campo de batalha, eles não ansiavam a morte, eles não buscavam a morte, eles buscavam a vida, não é isso? O senso de proteção, o senso de preservação de uma cultura, de uma fé, de uma civilização, mas ao mesmo tempo eles se colocavam à disposição da morte. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu vos envio como ovelhas para o matadouro, não é isso? Aquele que quiser perder a sua vida, aquele que quiser salvar a sua vida, perdão, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, salvá-la-á. É isso que nos diz o Evangelho, certo? Então, isso não é um misticismo, né, para santos e heróis. Isso é a realidade mesma, é um conselho cotidiano. A gente às vezes vê o Evangelho, as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, como se fossem coisas, isso é coisa para monge, né? Isso é coisa para santo, eu não. É claro que não, são conselhos para a vida. quando nosso Senhor Jesus Cristo fala: não andeis ansiosos pelo que vocês haverão de comer ou beber. Observem os pássaros no céu. Eles não constroem celeiros. Eles não têm armazéns. Mas Deus lhes dá o alimento todos os dias. Vejam os lírios do campo. Deus veste a cada um deles. E vocês são muito mais importantes do que os pardais ou as flores. Vocês acham que o pai de vocês não vai cuidar de vocês? Vocês acham que esse é um conselho só para santo? É claro que não. É um conselho de vida mesmo, de como encarar diariamente as coisas, sem essa ansiedade, essa preocupação extrema. O homem moderno, ele é muito rápido. Ele está o tempo todo se movimentando, o tempo todo buscando formas mais rápidas, né? Você vê no YouTube, já tem não só o YouTube, né? O Spotify também tem isso, alguns aplicativos de reprodução. A opção de você aumentar a velocidade do vídeo ou do áudio. Você deve estar ouvindo, se você estiver no YouTube, esse vídeo aqui na velocidade 1,5, né? Ou 1,2, porque eu falo naturalmente rápido. Porque a gente não tem mais tempo, cara, não tem mais paciência, entende? É uma correria. Você vai em São Paulo, quem já teve a oportunidade de ir em São Paulo e entrar num shopping center ou alguma loja que tem escada rolante, você vai ver a loucura, cara, a correria que é aquilo. Então, é muito rápido, tudo é muito volátil, né? Alguns sociólogos vão chamar isso de modernidade líquida. O Bauman vai falar muito sobre isso, né? Sobretudo nos grandes centros urbanos, nós temos essa coisa muito volátil, muito rápida. A própria tecnologia contribuiu para isso. Nós temos, graças primeiro ao trem, né? Depois ao avião, nós temos uma possibilidade de percorrer grandes lugares, né? Grandes espaços geográficos, espaciais, em um curto período de tempo. Antigamente não, as viagens eram longas, eram lentas, tinha que se preparar durante meses, né? Com suprimentos, inclusive. Hoje você pega uma barrinha de cereal, 2 horas você está bem longe, bem distante, né? Dá para ir e voltar no mesmo dia, né? Os carregadores hoje, já existem aqueles carregadores portáteis para que você possa estar o tempo todo conectado. Você não tem mais as coisas hoje, elas estão cada vez mais optando, as empresas, né, optando pela tecnologia sem fio, porque você não quer ficar parado em um local. Você tem que andar, você tem que se movimentar e você quer levar a tecnologia junto. Então, essas coisas banais que eu estou citando aqui, né, não estou perdendo o foco, não. É para vocês verem as consequências disso. Então, esses conselhos de Nosso Senhor Jesus Cristo são para a vida diária. Você não é cristão só quando vai à igreja, né? O Chesterton também alerta isso. Você tem que ser cristão 7 dias por semana. Você não pode ser budista na segunda-feira, islâmico na terça-feira, pagão na quarta-feira, entende? Na quinta-feira você é materialista, marxista. Na sexta-feira você é, sei lá, gnóstico. No sábado você é ateu. No domingo você é católico. Não! Você tem que ser cristão, 7 dias por semana, 24 horas por dia. São conselhos para o dia a dia. Quando Jesus Cristo fala, aquele que perder a sua vida encontrará, pô, isso é o cotidiano dos marinheiros, dos aventureiros, né? Dos soldados. Cada soldado, ele vive isso diariamente, não é isso? Poderia muito bem, essa frase poderia muito bem estar em cada manual de guerra, certo? Porque um homem perdido, por exemplo, ou em um naufrágio, ele tem de tomar uma decisão rápida. Ou ele fica parado e afunda junto com o navio, ou ele se joga ao mar e tenta se salvar. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Então, gente, a vida é correr riscos o tempo todo, certo? Então, para essas pessoas, fugir da morte é ficar a um passo dela, ficar próximo a ela. Um soldado cercado de inimigos, por exemplo, ele precisa ligar esse desejo pela vida, mas ao mesmo tempo com essa indiferença quanto à morte. Ou ele espera que os inimigos o matem, ou, movido pela vontade de viver, ele tenta escapar. Ele luta pela sua vida. O Chesterton vai dizer, inclusive, usar uma analogia bem interessante, dizendo que o Chesterton vai usar uma analogia bem interessante, né? Ele vai dizer que o covarde é aquele que se agarra à sua vida. E por isso mesmo ele não escapará da morte. Já o corajoso, ele tem que desejar a vida como água, mas ao mesmo tempo beber a morte como vinho. É uma analogia bem interessante. Também não deve esperar a morte, né? Senão ele seria um suicida, ele seria um covarde, não seria um corajoso. Então, em suma, né, essa paixão dupla, ela é a chave para a ética cristã. A ética cristã não está impedindo o homem de viver as suas paixões, os seus desejos. Claro que não. O que a ética cristã diz é que deve haver moderação. Olha só. Não é nem um extremo e nem outro. É através do choque entre essas duas coisas, entre dois extremos, entre dois lados, é que nós temos aí a moderação cristã. Entende? Ao mesmo tempo, nós temos aí a soberba de um lado e a humildade do outro. Do equilíbrio entre essas duas coisas surge a modéstia. Porque o homem ele deve ser humilde, reconhecendo que é a Deus, só que ele também tem que reconhecer que ele é a maior das criaturas, né? Ele é a coroa da criação. Então, ao mesmo tempo que ele é homem, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Só que ele é o maior dos pecadores. O mesmo homem que comunga e participa do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa é o homem que na sexta-feira, na quarta-feira santa, quarta-feira de cinzas, ele coloca cinzas sobre a sua cabeça, mostrando humildade e mostrando que é pecador e que precisa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja sempre tomou ambas as coisas como virtude, tanto a grandeza quanto a pequenez do homem, tanto as paixões, os desejos, os prazeres da carne, quanto as aspirações, a ascese espiritual, buscar as coisas do Espírito, entende? Então, isso tudo é um paradoxo, mas o cristianismo equilibrou essas coisas. Então, não se trata aqui de viver como se você não tivesse corpo. O cristianismo santifica o corpo, diferente do paganismo. O cristianismo santifica o corpo. Agora, nós também temos alma. Então, a alma deve guiar o corpo. Vocês estão conseguindo entender? A questão aqui não é desprezo da carne, desprezo das paixões ou desprezo do mundo. O cristianismo nunca pediu isso. O que o cristianismo ensina é a moderação, é o uso, não o abuso. Tomemos como exemplo a questão do sexo. Os psicanalistas freudianos, materialistas, ateus, claro, eu não estou generalizando, eu sei que há gente boa no meio, né? Mas esse tipo de profissional vai dizer que o sexo deve ser livre. Vai dizer que todos os impulsos e desejos sexuais, eles devem ser feitos, devem ser livres. Né? Não à toa, grande propaganda pela famosa frase todo amor é válido. Ou seja, cada impulso, cada desejo sexual, não só é garantido, tem garantia de liberdade, de livre expressão, como é elevado ao patamar de amor. Vocês estão entendendo? Então, isso é o abuso. Aí nós vemos aí promoção da causa gay, promoção da libertinagem sexual, entende? Nós vemos a quebra da monogamia, do casamento. Então, aí não é que a igreja está condenando o sexo. Não, a igreja nunca fez isso. Mas o abuso é condenável, porque o abuso desequilibra a hierarquia da coisa. É o excesso, né? Você peca tanto pelo excesso quanto pela... O Chesterton tem uma frase interessante que explica isso quando ele fala sobre a bebida. A igreja nunca condenou a bebida. A igreja condena a embriaguez. O álcool não é um problema, mas a embriaguez sim. E o Chesterton vai dizer que o abstêmio, aquele que resolve não tomar bebida por achar que é pecado, ou sei lá por qual motivo, mas aquele que decide abster-se, ele trata a bebida da mesma forma que um alcoólatra. Ele vê não como uma fonte de diversão, de prazer, mas sim como uma fonte de vício e de prisão. Então, tanto o abstêmio quanto o alcoólatra têm uma visão errada da bebida. E assim nós podemos dizer, né, em todas as outras áreas, o puritano ele tem uma visão errada do sexo, assim como o devasso, o pervertido. Ambos veem o sexo como uma prisão, como um vício, como um motivo de devassidão, e não como algo natural e normal da espécie humana, né? O sexo é, inclusive, a preservação da vida. A luta, o desejo do homem de se imortalizar, tendo assim descendentes, continuando a espécie. A Igreja, ao mesmo tempo, ela incentiva o celibato, mas também a procriação, a família. O casamento é um sacramento, assim como a ordem, não é mesmo? Então, como é que a Igreja pode incentivar coisas tão diferentes? Porque ela manteve essas coisas lado a lado, né? Ela não condenou nenhuma delas. Então, tanto a castidade quanto o casamento, a família, a reprodução, elas são virtudes muito bem vistas pela Igreja e incentivadas por ela. E isso porque a doutrina cristã não nega a vida, né? Como muitos psicólogos dizem. Muito pelo contrário, a doutrina cristã é assim porque ela viu que o homem é estranho, entende? Ela viu que o homem é estranho, ele tem alma, mas ele tem corpo, entende? Então, ela detectou essas estranhezas da vida. Então, e tudo isso, todas essas neuroses modernas, elas advêm de um lugar bem comum, a perda do sentido, a perda do ideal. Sem esse ideal de transcendência, como disse o Fulton Sheen, nós vamos andar para a direita ou para a esquerda, mas jamais para cima. Então nós acabamos achando que tudo o que importa são esses braços horizontais da cruz e nunca os verticais. Nós andamos no mundo bidimensional, esquecendo que existe um Deus acima, existe um ideal de vida. E é com vistas a esse ideal que nós vivemos uma boa vida na Terra, não é mesmo? O homem jamais pode ser feliz aqui se esse ideal ficar mudando o tempo todo. Essa transformação, essa mudança constante. Platão já havia descoberto que há uma ordem por trás disso. Que as coisas mutáveis daqui, elas esperam as coisas eternas do mundo das ideias, as formas. Lá as coisas são perfeitas, então existe algo que não muda, o ser. Existe algo que vai permanecer o mesmo. E o conservadorismo sempre partiu desse pressuposto, certo? Então, o pensamento revolucionário peca nesse ponto, que ele é uma espécie de revolta contra a ordem, uma revolta contra o ideal. Nós temos que transformar, nós temos que mudar, nós não temos mais que conhecer, como diz Marx. Nós passamos muito tempo conhecendo o mundo, agora nós temos que transformá-lo. Então, nessa busca desenfreada pelo tal progresso, pela mudança da sociedade, nós perdemos de vista uma visão fixa, que é o ideal. Essa é a nossa primeira exigência. É necessário que nós tenhamos, sim, uma visão fixa. Essa visão de perfeição, ela não pode ser alterada sem nós termos perdas monstruosas. Como diz o Chesterton, nós não podemos alterar o lugar de onde viemos. Nós somos o quê? Nós somos reis exilados, diz o Fulton Sheen. Nós perdemos o Jardim do Éden, então o nosso ideal é voltar a ele. Esse é o ideal que deve mover o homem, nosso ideal de perfeição. Ainda que você não seja um religioso, ainda que você seja um ateu, você tem que concordar comigo, o homem sem um ideal, ou com um ideal que muda todos os dias, é um homem perdido, sem um projeto, que não sabe para onde ir. Então, é claro, você pode alterar o lugar para onde está indo, né? Mas o lugar de onde você veio, você não pode mudar. Então, no mundo superior, Lúcifer e os seus demônios revoltaram-se contra o céu. Então, essa própria ideia moderna de que nós estamos num progresso contínuo, sempre indo em direção a algo superior ao que passou, é uma ideia que produz preguiça moral, preguiça intelectual. Se nós estamos indo inevitavelmente para a direção do progresso, não precisaremos nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, não é mesmo? Não vamos nos preocupar em mudar. Essa doutrina do progresso é uma razão para não ser progressista. Entende? Como nós vamos nos tornar pessoas melhores se nós estamos fadados a isso? Não faz o menor sentido. Então, esse ideal ele tem que ser fixo, certo? Nós não podemos achar que as pessoas do passado, aquilo que a humanidade fazia no passado, é ruim, é ineficiente, é pobre, só porque nós vivemos em tempos que vieram depois. Nosso único mérito foi nascer mais tarde. E por isso a gente despreza toda a sabedoria, todos os ensinamentos dos clássicos, daqueles que vieram antes de nós. Então, e o ideal cristão, ele é o mais fixo de todos, porque ele veio antes de tudo, não é mesmo? E aqui eu não estou fazendo uma apologia do conservadorismo de forma alguma, porque a doutrina conservadora, né, vista sem esses pilares do cristianismo, também é nociva à sociedade, porque eles partiram aí de, como diria o Michel Frederic Siaka, no livro Filosofia e Antifilosofia, o Siaka foi um filósofo italiano, ele dizia que tanto o esquerdismo, o progressismo, quanto o conservadorismo, eles partilham de coisas em comum, como, por exemplo, a idealização de um mundo. O conservadorismo idealiza o passado, critica o futuro, o presente, perdão, para então ter um futuro ideal. O esquerdismo, o progressismo, ele critica o passado, critica o presente e idealiza o futuro. Ambos idealizam um período, tanto o conservador quanto o progressista. Ademais, o conservador acredita, a doutrina conservadora, a teoria conservadora, ela acredita que se nós deixarmos as coisas sozinhas, elas permanecerão o que são. Mas não é assim que acontece, né? Se deixarmos algo sozinho, nós vamos abandonar esse algo, a mudança irrefreável. Se nós deixarmos um móvel, por exemplo, se nós pintarmos a casa, né, a parede da casa de branco, com o tempo ela vai ficando escura, ela vai ficando preta. É necessário que nós venhamos a ir retocar a pintura, pintá-la novamente, não é mesmo? Então é necessário uma vigilância constante para que as coisas não sejam destruídas. Nós estamos sempre diante da ameaça da degeneração e da destruição, não só das coisas físicas, como também das coisas culturais. Então nós tivemos, hoje, o mundo moderno hoje, ele é cheio, cara, de doutrinas e de teorias que aprisionam a mente humana, em vez de libertar. Eles trazem a falsa ideia de progresso, a falsa ideia de mudança, mas ao mesmo tempo eles nos aprisionam em ideologias vazias, ocas, que descartam o ideal totalmente. E se nós formos parar para pensar um pouco, nós vamos perceber, né, todo mundo que fazia uma análise sincera, que dentro de nós habita uma clara desordem interior, né? Alguns impulsos, impulsos violentos, impulsos sedutores, que acabam nos arrastando a fazer coisas que nós sabemos que são coisas erradas. Todo mundo acaba tendo, querendo ou não, a consciência de que está cometendo um erro. A consciência nos acusa, seja com o remorso, seja com doenças psicossomáticas, mas ao nos entregar por completo aos impulsos e ao erro, nós vamos ser cobrados pela consciência, vamos ser cobrados pelo nosso ser, pois estamos em desordem. E é isso que a igreja chama de pecado mortal. Pecado mortal é um rompimento com a ordem interior. É um rompimento com a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é quebrar uma doutrina, como os legalistas dizem, e como os psicólogos modernos, o marxista, acusa a igreja. Não trata-se de legalismo, de aprisionar o homem numa doutrina. Não, é algo muito mais além. O pecado original é a quebra da ordem humana mesmo, da psique humana. É você trair quem você é, entende? É você trair o seu propósito, negar o seu ideal e, ao mesmo tempo, negar a Deus, romper a amizade com Nosso Senhor Jesus Cristo, tornar-se inimigo de Deus e, como tal, também seu próprio inimigo. E aí você tem a culpa, aí você tem o remorso, entende? A igreja já descobriu há muito tempo, né? Há mais de 2000 anos a igreja vem fazendo isso, que guardar um pecado para si, guardar um erro para si, não é uma boa ideia. Por isso, a igreja criou o sacramento da confissão, onde a pessoa pode aliviar a sua mente, a sua consciência, fazendo um exame sobre suas ações. Só que não se trata, como na psicanálise, de analisar o inconsciente. Não, é uma análise do consciente, aquilo que você fez e você sabe que fez. Entende? Então, o que a confissão apresenta é muito superior ao que um profissional num escritório, num consultório, te apresenta. Até porque no consultório há um repasse de conflitos para o profissional, só que ele é amoral. Ele não vai dizer que você fez uma coisa errada ou certa. Ele não vai te dar a reparação pelo que você fez. No confessionário, isso acontece. Você não está confessando só para um homem, embora também esteja para um homem. Você está confessando para Deus. E no final, ele te dá o perdão e a reparação pelos seus erros. Isso nenhum escritório de psicanálise pode fazer. Então houve essa mudança de perspectiva na história. Essa progressiva perda do sentido de unidade da autoconsciência do homem. Essa intenção sem a qual, sem esse sentido de autoconsciência, nós não podemos mais narrar a nossa própria vida, narrar a nossa própria história, como nos ensina o professor Olavo. A própria intenção de narrar a nossa história, ela acaba se tornando absurda se você perdeu a autoconsciência. Toda escrita autobiográfica, e nós temos que contar a nossa vida, é isso que nós fazemos na confissão, né? Contar os nossos atos. O exame de consciência antes de dormir é isso? Você revê o seu dia? Você repassa o seu dia? Você tem uma consciência de uma autobiografia? Tem que seguir a estrutura da consciência, de você saber quem você é, saber o que você fez, saber repetir a sua vida. Saber recordar os seus atos. Você recorda, você narra, você traz a memória para ser narrada de novo. Como exemplo disso, nós temos as Confissões de Santo Agostinho. São as memórias de Santo Agostinho, escritas sobre a forma de uma confissão formal, onde o santo ele reconhece, ele assume plenamente a autoria pelos seus atos. A autoria e a responsabilidade por eles. Olha, você vê que interessante. Ele não só está contando a sua vida, mas ele está assumindo que foi responsável pelos seus atos. Santo Agostinho, lá nas Confissões, mostra claramente que ele fez aquilo porque quis fazer e é responsável pelas consequências de cada um dos seus atos, pelas consequências dos seus pensamentos, dos seus estados anteriores, entende? Então, ele comparece na sua obra ao seu próprio julgamento, e ele aparece com uma identidade inteira, integral, entende? Ele consegue fazer isso por quê? Porque ele está narrando diante de Deus, diante de um ouvinte onisciente que já sabe de tudo. Então, para que ele vai esconder as coisas se Deus já sabe? É aquilo que ele diz na própria obra. Meu Deus, eu vou te contar o pouquinho que eu sei e o Senhor me revela aquilo que eu não sei. Então, olha o tempo. Na Idade Média, Santo Agostinho já fazia isso. Isso que a psicologia moderna, a psicanálise moderna, vem alardear como se fosse uma grande descoberta. Santo Agostinho já fazia isso e muito melhor. Porque ele também sabia que era o responsável pela consequência dos seus atos. E essa é a doutrina da Igreja mesma. Na confissão, nós não devemos esconder nada. E devemos dizer, eu fiz porque eu quis, né? Não trata-se de justificar ou querer enfeitar o seu pecado. Ah, não, mas foi a sociedade que me obrigou. Ah, eu tenho um recalque aqui dentro de mim. Ou, ah, não, isso é porque é o teu desejo reprimido pela tua mãe, entendeu? Teu desejo reprimido, essa inveja que você tem, essa revolta para com o teu pai, entendeu? Ou, ah, foi um trauma de... Não, nada disso. Eu fiz porque eu quis, eu sou responsável pelos meus atos. Então, reconhecer isso já é caminhar para a cura. É um passo para a cura. Então, quando você não reconhece que você é o responsável, não é para culpar os outros, não é para culpar o meio social, traumas, psicoses, não. Você é o culpado. Isso, obviamente, é ruim, cara. Traz uma tristeza. Não é verdade? Ninguém quer reconhecer que é o culpado pelas merdas que acontecem na sua vida. A gente quer sempre colocar a culpa no outro, não é mesmo? Ah, eu sou assim porque a sociedade é ruim, porque meu chefe é ruim, porque eu não tenho um emprego bom, porque minha esposa é ruim, porque eu sou doente, porque eu tenho esse problema, aquele outro, porque eu sou pobre. A gente quer sempre achar um meio aí de colocar a culpa no outro. Então, assumir essa culpa traz tristeza. Só que, diferentemente de um escritório aí, de uma clínica de psicanálise, de psiquiatria, no confessionário você tem o alívio, o refrigério da sua alma, porque você tem o perdão. Não é verdade? Então, essa tristeza não é remorso, é arrependimento. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E é isso mesmo, cara, é isso mesmo, é verdade. O venerável Fulton Sheen dizia que ser pecador é nossa desgraça, é claro. Mas saber que o somos é nossa esperança. A nossa esperança é justamente reconhecer o pecado. Saber que erramos e que existe um Deus que pode nos perdoar. Santo Agostinho sabia muito bem disso. Por isso ele pôde se colocar nu e caminhar diante de Deus. Então nós estamos sempre nessa encruzilhada, né? Diante do passado, do presente e do futuro. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço e aquilo que eu pretendo fazer. Para onde eu estou indo, não é? Estamos sempre nessa encruzilhada, só que nós temos que trazer essa unidade para a nossa narrativa. Passado e presente e futuro devem se unir aí para criar uma consistência de personalidade. Nessa complexidade, nessa encruzilhada, nessa articulação dessa autoconsciência, é que nós conseguimos nos colocar como um ente ativo, como um ser agente, de fato. Então, o que vai nos conferir essa unidade é a consciência da eternidade. Não é verdade? Sem esse ideal, sem estar diante de algo para além de mim, nós vamos entrar em crise, obviamente. A consciência do pecado sem a consciência do perdão, a consciência de Deus, vai gerar depressão, vai gerar crise, vai gerar ansiedade. Nós temos que entender que a nossa vida aqui é um rascunho e que nós caminhamos para a eternidade e pautar nossas ações com base nisso. Depois de Santo Agostinho, nós tivemos com Descartes também uma espécie de confissão totalmente deturpada. Então, aqueles três eixos, passado, presente e futuro, que criam uma unidade na consciência do narrador, que sabe que está diante de um ouvinte onisciente, acaba se perdendo. Porque esse eu cartesiano, ele não pode narrar sua história. Ele narra, mas ele oculta as coisas. Ele oculta, por exemplo, a ideia do gênio maligno, a ideia dos três sonhos, que o professor Olavo explica muito bem, expõe muito bem naquele livrinho Visões de Descartes. Eu recomendo aqui a leitura. É uma tese sobre as motivações que levaram Descartes a escrever a sua filosofia, a criar a sua filosofia, a própria tese da dúvida metódica e do gênio maligno. Então Descartes teve sonhos sinistros, onde ele era enganado por um demônio. E ele buscou a solução para esse problema na ideia de Deus. Né? Se Deus existe, ele não pode me enganar. Então, é claro que ele está traindo a sua consciência, porque ele não expõe isso. Então ele não pode narrar a sua história, porque a história dele é apenas uma figura abstrata, né? Amputada dessa experiência real, pessoal que ele teve. A filosofia dele é isso. E isso vai ser levado adiante por Kant, né? O filósofo Immanuel Kant, com a ideia do tal eu transcendental. E é interessante aqui porque o termo eu transcendental é chamado justamente de transcendental porque fecha as portas para o transcendente. Olha que doideira, né? O filósofo acaba não permitindo que ninguém suba acima dele. Ele está acima de tudo, como se fosse Deus. E é ele que determina os limites do conhecimento humano. Ele é como um guardião do portal, um sacerdote do portal. Essa é a filosofia kantiana. Então, cara, para resumir, quando deixamos de lado a consciência da eternidade, que nós estamos vivendo aqui, mas tendo em vista o inferno, tendo em vista o céu, a nossa própria consciência mesmo, ela se esfarela, como o Descartes mostrou. como o Kant mostrou, como Rousseau vai mostrar, né? Então, as Confissões de Rousseau, cara, é a obra mais mentirosa, embusteira, entendeu? Canalha que nós temos consciência em questão de estar diante de Deus e ser sincero, né? Rousseau era um mentiroso de marca maior. É quase uma paródia demoníaca, né? A obra dele. Então, essa dissolução da autoconsciência vem sempre acompanhada da perda de sentido. Então, eu não fico surpreso de ver tanta gente em depressão, tanta gente passando por problemas psiquiátricos, tanto suicídio, né? Sobretudo em países que são vistos como países ateus, né? Ou laicos, né? Os países da Europa, a Suécia, nós temos índices de suicídio altíssimos. É óbvio, essa dissolução da autoconsciência, essa dissolução da eternidade, de que nós vivemos com um pano de fundo eterno, transcendente, ela traz a perda do sentido. É claro que sim. Acaba trazendo o império universal da mentira. Então, é um traço curioso da nossa sociedade, né? A perda do sentido, a perda do ideal. Porque o que é o ideal? O Olavo diz naquele texto magnífico, O Abandono dos Ideais, que o ideal é condição indispensável para uma coesão da personalidade, né? Sem esse ideal, sem algo no qual nós pautamos as nossas ações, né? Nossa conduta, tudo aqui na Terra, todas as nossas ações, elas acabam se dispersando, elas não têm unidade, elas não têm solidez, né? Nós não sabemos o que estamos fazendo, para onde estamos indo, de onde viemos, né? Acaba virando tudo um esforço inútil. Acaba tudo se transformando numa miragem, né? Porque o ideal, ele nos eleva, o ideal, ele nos enobrece. Eu não falo de ideal aqui como sinônimo de ideologia. Não estou falando disso, né? Essas palavras, elas foram deturpadas, né? Isso é um barbarismo maldito, essa restrição do vocabulário, né? Que povoa as nossas universidades e a nossa sociedade. Como, por exemplo, a palavra metafísica. O termo metafísico é visto quase por unanimidade nas universidades como algo abstrato, entende? Ou até como crendice. É uma bobagem sem tamanho. Então, hoje a gente acha que ideal é ideologia, é um mundo fictício. Não é nada disso. Não estou falando disso. O homem tem o ideal quando ele sabe em qual direção ele tem que ir. Quando ele sabe o que ele quer se tornar, o que ele almeja, quando ele decide andar naquela direção, né? Isso é o ideal. O ideal nos atrai, ele se torna um eixo coordenador, ele traz unidade, ele convoca a nossa vontade, ele é uma lembrança que nos reergue, né? Quando nós caímos, nos levanta, nos motiva a continuar de novo, porque nós sabemos para onde estamos indo. Imagina que você está indo, passando por uma ponte, e você cai da ponte por algum motivo. Você não vai pegar outra direção, você sobe novamente na ponte e continua, porque o seu objetivo é atravessá-la, você sabe para onde está indo. Por mais que você caia ou se desvie para a direita ou para a esquerda, mas você está indo para algum lugar, você retorna. O dogma da igreja existe justamente para isso. Inclusive... Outra palavra que perdeu totalmente seu sentido, que foi deturpada, é a palavra dogma. Muito pela filosofia moderna, né? Kant, por exemplo, ele denominava de filosofia dogmática aquilo que veio antes dele, né? Filosofia que veio antes dele. Filosofia presa. Então ele vinha libertar a filosofia desses dogmas, né? Ele vinha aí libertar o homem da filosofia de Hume, por exemplo. Mas não é nada disso, né? O dogma da igreja não é algo que aprisiona, é algo que te liberta, porque ele aponta a direção. Se você está se afogando, você jamais vai dizer que um bode salva-vidas ou uma boia vão te aprisionar. É claro que não, eles estão ali para te ajudar, cara. Entende? O dogma é como uma escada que quando você cai da ponte, dessa ponte aqui que nós imaginamos, você pode subir novamente a ela, que te ajuda a subir a ela. Então, esse é o papel do dogma. Quando você sai do caminho, o dogma te aponta como uma seta, te mostrando a direção correta, né? Você vai por aqui que você vai acertar. Então, o ideal é isso. O ideal tem esse poder curativo, né? Voltado sobre o passado e sobre o futuro. Você errou no passado, mas esse ideal sara essas feridas. Esse ideal repara esses erros e te mostra para onde você deve ir, certo? E é através desse ideal que o homem transcende as falsas ideias, as falsas aspirações, entende? Transcende essa subjetividade maldita, a alma se liberta e vai e eleva-se para um mundo muito maior do que essa sociedade. Sem o ideal, você fica preso na sociedade, com seus problemas intermináveis, com seu falatório maldito, você fica preso em um ciclo que nunca vai ter fim, de problemas, de contas, de falatório, de mentiras, de ideologias. Entendeu? O ideal, ele te eleva acima da sociedade, acima da cultura. Entendeu? É um sentimento que te eleva acima do universo, porque ele te leva a Deus. Ele é uma síntese, sem a qual não haveria sentido algum o sacrifício, por exemplo, ou as restrições. O que é o jejum? Quando a igreja coloca um jejum, é penitência, é sacrifício, é você se privar de um alimento por algo maior que você acredita. Sem esse algo maior, onde você pode dizer, pô, vale a pena rezar o texto de joelhos e sentir dor, vale a pena ir numa procissão. Aqui em São Luís nós temos a famosa procissão a São José de Ribamar. São quilômetros onde as pessoas vão andando. Eu tive a oportunidade de ir na última e eu não sei como eu consegui, né, aquilo. Eu tenho um problema de coluna, eu não sou... depois que eu larguei o taekwondo, o sedentarismo quase tomou conta da minha vida. Mas, por que eu estou falando isso, né? O que me motivou a concluir esses quilômetros a pé, rezando? Foi o ideal? Então, esse ideal torna o sacrifício algo com sentido. Sem ele, o sacrifício, a penitência, não fazem o menor sentido. Não é verdade? Então, o ideal nos leva a contrariar nossos desejos, nossas vontades, a reprimir os nossos temores. Quando Jesus fala, eu estou contigo, né? Eu estarei convosco até o fim dos dias. Por mais que você se sinta abandonado pelos amigos, abandonado pela sociedade, achando que ninguém te dá valor, que você não é ninguém, que ninguém te ama, é justamente nesse momento que você deve lembrar das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina da comunhão dos santos também acalma e conforta o nosso coração solitário. Os santos estão conosco, Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Então, esse sentimento de solidão, de abandono, como se sua vida não fizesse sentido, é justamente fruto, né, consequência da perda do ideal. Se nós temos os santos e Nossa Senhora, o que mais nós vamos querer, cara? Nós vamos querer ser paparicado pelas pessoas? É isso? É claro que é perda de um sentido maior. Porque você, por mais que esteja sozinho, você faz parte da igreja, você faz parte da humanidade. Então, o ideal vai dar significação universal às tuas ações particulares. As tuas ações individuais, particulares, ainda que ninguém reconheça, elas estão a serviço das tendências universais, né? Elas estão a serviço de algo muito maior. Então, o ideal é o que te dá força, é o que te dá equilíbrio, dá consistência à tua personalidade. E o próprio Carl Jung, ele já tinha descoberto isso. Entende? Quando ele diz que o ideal do eu é uma instância superior e que ela consegue neutralizar os conflitos aí do id e do superego. Então, entre aí os impulsos primários, né, do organismo, os instintos, do organismo psicofísico e as proibições, nós temos o ideal do eu, que neutraliza essas coisas, absorve, neutraliza, dá unidade à nossa personalidade. E sem esse ideal, o homem, ele fica numa briga cega entre a paixão egoísta de querer fazer as suas vontades, os seus desejos, e o medo pela repressão aí do superego. Em síntese, né, o ideal ele é a bússola que dá para a alma uma direção firme, uma direção constante, que mesmo no meio das incertezas, ainda nos mostra que o futuro está presente, né? Nós podemos corrigir a nossa vida, reencontrar o sentido da vida, pois o ideal orienta a nossa vida. E se ele orienta a nossa vida, ele está no outro tempo. Ele está além, na verdade, do tempo e do espaço. Né? É como se nós estivéssemos presentificando o futuro. Aquilo que eu almejo conquistar, eu já conquistei agora mesmo. Neste exato momento, no exato momento em que eu me ponho a serviço desse ideal, eu o conquisto, de certa forma. Então, quando nós traímos esse ideal, é claro que que vamos nos jogar para o absurdo, para uma vida sem sentido. Por que as pessoas sentem tédio? O tédio é um péssimo sinal. O tédio é um sinal de que algo na tua vida está errado, algo na tua vida não vai bem. Quando você sente tédio, o tédio é uma espécie de perda de propósito. É aquela famosa frase, pô, não tem nada para fazer. Como que não tem? Então, em vez de você ler um livro, de você usar o teu tempo de forma útil, você fica, como se diz por aqui, vegetando. Né? Você vira uma esponja do mar e fica só absorvendo luz solar. Então, o tédio é um sinal de que algo está errado, precisa ser colocado de volta. Então, é o teu corpo, a tua consciência gritando que algo não está certo, que você precisa retornar, reestruturar a sua personalidade, a sua psique que está quebrada de alguma forma, porque você traiu o seu ideal. Entende? Você está traindo o seu chamado, a sua busca. E você nem precisa encarar o ideal como Deus, né? Como uma imagem teológica de Deus. É claro que não, né? É claro que não. O que vale aí é essa ação catalisadora sobre a massa das forças psíquicas. É esse interesse maior que você tem. Pouco importa se você encara teologicamente, né, ou psicologicamente, né, como um interesse, um ideal, um sentido, como vai dizer o Viktor Frankl. Pouco importa, então, se você encara isso psicologicamente ou teologicamente, se você chama de Deus ou de sentido da vida, pouco importa. O que importa é que esse ideal, ele é meta obrigatória para a existência humana sobre a Terra. Quando você perde o ideal de vista, você tem, vai dizer aí o psicoterapeuta Paul Dier, neurose. É isso que vai sobrar. Você vai ter neuroses. O gênio da psicologia clínica, Juan Alfredo César Miller, ele dizia que uma neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, pare de mentir para si mesmo, entendeu? Assuma primeiramente que algo está errado, reconheça isso, reconheça que você é o responsável por isso e procure reparar esse erro, seja pedir perdão para alguém que você magoou, seja retomar os planos e projetos que você fez para a sua vida, seja, e principalmente, reconciliar-se com Deus, ir à confissão, expor a sua consciência e receber aí o perdão de seus pecados, retomar o seu ideal. Ah, mas eu caí, eu não consigo, eu já fui confessar. Não interessa, a confissão existe justamente porque você vai cair, você vai errar, não uma, não duas, não três, várias vezes. É para isso que existe a confissão, meu filho. Você errou, tenta de novo. Errou de novo, tenta mais uma vez. Você não pode perder de vista o ideal Então, há dois problemas que você pode cair nessa tentativa. O primeiro é justamente esse. É você achar que porque você não consegue, que é algo muito grande para você, que você não consegue ser santo, ou que você não consegue ser casto, ou não consegue largar a bebida, não consegue ser um bom marido, ou uma boa esposa, uma boa filha, enfim. Então você não consegue, então isso é impossível, né? Aí você vai ser uma espécie de Lutero. Lutero acreditava que a vida monástica era impossível. Viver uma vida de castidade, de obediência, de pobreza era algo impossível. Então ele simplesmente, como não conseguiu fazê-lo, vivê-la, declarou impossível, né? Declarou que não existe a santidade nesta terra, santo é só Deus, né? Ele estava redondamente enganado. Na mesma época em que essas ideias tomavam conta da igreja, Santa Teresa d'Ávila cria aí e reforma a ordem carmelitana, criando a ordem das Carmelitas Descalças no convento de São José, mostrando que não só é possível, como é desejável, é bom, e há pessoas que conseguem viver a vida de santidade aqui nesta terra. Então você jamais deve negar o ideal porque você errou ou porque você tem dificuldade, né? Há muitos problemas na nossa vida, muitos pecados e erros que cometemos que vêm de problemas ou tendências físicas ou psíquicas, né? Às vezes são paixões desordenadas, às vezes são coisas genéticas, heranças genéticas, às vezes são problemas que precisam de tratamento, né? Há pessoas que não conseguem viver a castidade, que tem uma produção muito grande de hormônios, entende? Outras já estão no vício, e o vício é uma coisa seríssima. Aristóteles dizia que é muito difícil sair do vício, você tem que... É como uma vara. Imaginem uma vara verde, você vira essa vara para a direita, para a esquerda, e ela fica torta para a esquerda. Para que você endireite a vara, você não vai forçá-la a ficar reta, porque ela vai ficar um pouco ainda tombada para a esquerda. O que você vai fazer para ela ficar reta? Você vai virá-la, forçá-la na direção contrária, não é verdade? Se ela está torta para a direita, para a esquerda, você entorta para a direita para que ela fique reta. Então, às vezes, você tem que tomar uma atitude radical mesmo. Você tem algum vício, você tem que tomar uma atitude radical em direção à virtude, para que você consiga encontrar um equilíbrio. Né? Então, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, há coisas que estão além da nossa vontade e da nossa fé. Então, não é que você não tem fé, não é que você não consegue ser santo, não é que Deus não existe. Não, talvez algum problema contigo que não tem nada a ver com fé. Às vezes você precisa de um tratamento, procurar um profissional, tomar algum medicamento, entende? Então a questão é não se desesperar, não é isso? Não se desespere, não tenha medo. É manter o ideal fixo, não desista do ideal, é isso, é não desistir do ideal. Você vai cair, você vai errar, mas continue, fique firme. Não há pecado algum que Deus não possa perdoar. Este é um outro erro. Quando perdemos o ideal de vista, nós achamos que Deus é incapaz de nos perdoar. E aí nós não pedimos mais perdão. Mas isso não é verdade, isso é um pensamento demoníaco. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Ao dizer isso, as pessoas acham que estão sendo humildes. Ah, eu sou tão pecador, né, que Deus não pode me perdoar porque eu sou pecador demais. Deus é muito santo, muito grande. Deus, eu não sou digno de estar lá. Balela, desculpa, conversa fiada. Desculpa de preguiçoso, desculpa de covarde. Não seja um covarde. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Quando você diz isso, que você não é digno de ir à missa, você não vai à igreja porque tua vida é ruim, ah, eu vou esperar minha vida ficar boa para poder ir à igreja. Eu vou esperar abandonar tal pecado porque eu não vou manchar a imagem da igreja. Então, quando você fala essas coisas, você está blasfemando contra Deus. Você está dizendo que Deus não quer te salvar. Você está dizendo que Deus não é todo amor, não é todo poderoso, que Ele não pode realizar um milagre na tua vida. É isso que você está dizendo. Continue, cara. Ah, mas eu me confesso, eu comungo, mas eu continuo errando. Continue fazendo. A coisa certa é que uma hora você consegue. Entende? Então, é isso que as pessoas não entendem. Às vezes a pessoa pensa, pô, o que há de errado comigo? Eu vou à missa, eu não consigo mudar de vida, não consigo abandonar certos problemas. Bom, primeiro pode ser o método que você está utilizando, né? Tente conversar com alguém, tente ver livros. Tem o curso do Padre Paulo Ricardo sobre doenças espirituais. Tem um curso do Padre Paulo sobre pornografia e masturbação. Cursos excelentes, com preços bem acessíveis. Lá ele dá algumas dicas, algumas técnicas, faz algumas recomendações muito boas. Entende? Outra coisa é que você não deve esperar um milagre, né? Há coisas que não tem nada a ver com tua fé, como eu falei. Às vezes você tem algum problema que precisa de um tratamento clínico, não tem nada a ver com fé. Então, impedir que você abandone um vício porque você comungou, porque você confessou, aí você acha que no dia seguinte você vai estar livre do vício, cara, eu sinto muito, é pedir um milagre, né? E milagre, por definição, acontece toda hora, né? Senão não seria milagre, né? Seria banal. Você não pode querer banalizar o milagre. Então, esse é um problema grande, né? É um outro problema, eu falei que há duas coisas, né? Segundo o professor Olavo, no texto Abandono dos Ideais, há duas coisas que podem se tornar um problema nessa busca por um ideal. A primeira é aquilo que ele chama de exaltação imaginativa. É quando a pessoa, por acreditar que já possui as virtudes, né, que ela almeja para a sua vida, ela já possui aqui mesmo na Terra, hoje mesmo, todas essas virtudes, ele acaba se tornando o ideal, ele mesmo. Ele rejeita o mundo e rejeita as outras pessoas. Ele se acha o mais inteligente, ele se acha o mais santo, ele se acha o mais virtuoso. Então ele não precisa mais dos outros, ele não precisa mais nem da igreja, né? Ele está aqui até para corrigir a igreja, olha só, olha que pretensão. Então ele se sente aí o pica das galáxias. Ele acaba se juntando com outras pessoas que sentem a mesma revolta, a mesma queixa, tem as mesmas queixas para com o mundo, né? Então ele se fecha em grupos, em guetos, para criticar, para buscar apoio, né? É porque essas pessoas, essas comunidades criam aí uma atmosfera de comprovação, né? Onde a pessoa acha que está correto porque tem pessoas que concordam com ele, né? Então cada membro desse grupo, desses grupos, acaba legitimando o discurso medíocre do outro, né? E acaba achando que estar no grupo é um sinal de eleição, né? Se você está nesse grupo é porque você é mais santo, porque você é mais inteligente, porque você é um eleito, e quem está fora do grupo é um perdido, é uma pessoa que precisa de salvação, certo? Então essa é a exaltação imaginativa, é esse sentimento de que você teve acesso a algo tão bom, né? A algo tão misterioso, tão profundo, ao ponto de que você não faz mais parte do meio. E você não deve mais satisfação ao meio. Você é agora o guia dos povos. Você é a luz, você é um Deus na Terra mesmo. Então você não tem mais deveres como um indivíduo social, entende? Então quando o Olavo vai nos dizer que quando esse problema, que é uma doença da alma e da mente também, quando chega a níveis aí seríssimos, né, graves, a pessoa acaba se encontrando à beira de um colapso intelectual. E a pessoa acaba se isolando e se sentindo impotente, se sentindo no abandono. Em casos mais graves, isso pode chegar à loucura ou à morte, ao suicídio. E por que que a pessoa não volta atrás, então? Você pode perguntar. Há como escapar disso? Sim. Só que o doente, ele, por mais que queira se integrar de volta à sociedade, ele vê nisso uma confissão de culpa. E ele é orgulhoso demais para confessar. Ele pensa que voltar atrás seria renunciar à sua independência. Seria renunciar àquilo que ele pensou ser e expôs que era para as pessoas. Então o que acontece? Acontece o segundo problema. Como ele não vai voltar atrás, e como ele está já preso nessa autonegação, nesse colapso intelectual, ele, para tentar conservar a sua superioridade diante das coisas, acaba por negar totalmente o ideal. Ele não se identifica mais com aquele ideal. Acho que vocês já viram casos assim, né? Ele não se identifica mais como membro de uma seita, que abandonou a seita, só que ele não diz que ele está arrependido, ele não diz que ele voltou atrás, não. Ele não se identifica mais com aquela seita, mas ele continua sendo aí o pica das galáxias. Ele continua sendo independente, entendeu? Então ele vai continuar com essa autoexaltação, sem perder esse sentimento aí de que é superior. Só que agora, sob uma forma que não mais se identifica com aquilo que ele tomou como um sentimento idealístico. Agora ele vai tomar posse de um realismo, entre aspas, né? E Olavo vai dizer, não raro, de um maquiavelismo, um carreirismo profissional, um cinismo ou um materialismo mesmo. Então ele vai acabar se banalizando. Então esse é o outro problema. Ou você está no extremo da exaltação imaginativa, ou você desce para o outro extremo, que é a inversão banalizante. E o que é isso? É uma inversão súbita de valores. Claro que isso acontece, né? Com todo um preparo, um longo preparo do subconsciente, né? Um subconsciente confuso, que o próprio Pavlov já havia descoberto muito antes do Dieu, um subconsciente confuso, que não conseguiu lidar com as tensões contraditórias, com as novas situações, né? E aí, através desses inúmeros reflexos condicionados, ele há uma quebra acontece uma quebra no seu subconsciente, na sua base comportamental, e ele se vê num estado de confusão mental total. Então, ele acaba por negar tudo aquilo que acreditava, tudo aquilo que gostava, como se fosse algo inútil, como se fosse algo que não tivesse valor algum. Então, tudo aquilo que ele via como virtuoso, como bom, todos os valores que ele exaltava, ele agora vai tomar como feio, como revoltante, como intolerável. Então, vai acontecer que ele vai amortecer a sua consciência, a sua sensibilidade, para todas as injustiças, feiuras que antes ele questionava, né? Antes ele repudiava. Agora ele vai abraçar e tolerar tudo isso. E não só, mas ele vai ver nessas coisas sinais de superioridade. Ele vai dizer que agora a feiura, o erro, o engano, ou pode ser uma conduta sexualmente pervertida, agora tudo isso é superior ao ideal que ele tentou alcançar. E ele vai ter agora um profundo desprezo por aqueles que ainda vivem a antiga sensibilidade moral, né, do qual ele fazia parte. Então a banalização, ela consiste nesse nivelamento por baixo. É um nivelamento moral, um nivelamento estético. Ele vai adotar condutas que antes ele considerava desprezíveis. E isso não acontece só nos indivíduos, né? Mas também na sociedade, porque a sociedade é apenas o conjunto de indivíduos. A sociedade não existe como um ente real, é um ente abstrato. Assim como não existe o governo ou a história, existem indivíduos. Indivíduos que agem, que fazem as suas ações de acordo com suas crenças, com as suas virtudes ou com seus defeitos. Então a sociedade é um reflexo daquilo que habita na alma do indivíduo. Então indivíduos com almas desordenadas vão criar caos social, como nós vemos no Brasil. Indivíduos com almas bem ordenadas vão criar arte, literatura, cultura, virtudes, leis justas e honestas. Então, quando a sociedade perde os seus valores e os seus princípios de vista, ou pior ainda, quando negam o ideal e exaltam as coisas ruins, exaltam os defeitos, exaltam os vícios, como no caso que eu citei agora há pouco, nós vemos aí uma busca excessiva para solucionar problemas econômicos, por exemplo, né? Problemas econômicos, problemas mais imediatos aparecem como se fossem mais importantes do que os outros. Então, para concluir, nós dizemos que o mundo moderno, ele se caracteriza por três alienações. Ele está alienado, fora de si. Ele está separado de si mesmo. Não sabe mais quem ele é, não reconhece a si próprio. Ele está separado do seu próximo, né? Ele vive nesse individualismo desgraçado. Ao mesmo tempo que nós pregamos no mundo de hoje tolerância, respeito, igualdade, né? Que o Chesterton já dizia que são virtudes que enlouqueceram, né? Você tira as virtudes cristãs e você coloca essas virtudes de mentirinha que são malucas e que não fazem sentido algum fora do credo. Por exemplo, no lugar da caridade, você coloca a filantropia, ONGs e mais ONGs surgindo aí no lugar da caridade. Então você acha que está realmente se preocupando com o próximo porque doou para alguma ONG, em vez de dar diretamente a esmola para um mendigo. É claro que isso é uma virtude cristã que enlouqueceu. Então, o mundo moderno, ele está alienado de si mesmo, alienado do próximo e, por fim, alienado de Deus. Alienado de si mesmo porque ele não é mais uma unidade. Ele é uma confusão desgraçada de complexos, de problemas, de ideologias. Ele muda aí de filosofia como que muda de roupa, né? Como eu falei há pouco, anteriormente, na segunda-feira ele é materialista, na terça ele é idealista, né? E por aí vai. Depois é freudiano no sábado, né? E aí no domingo ele vai à igreja. Então a cada dia ele tem um novo ídolo, a cada semana ele tem um novo capricho, então ele acaba guiando a sua vida pela opinião pública, é isso. Ele muda de objetivo e de ideal de acordo com a opinião pública. Aquilo que a opinião pública diz ser bom, ele acha que é bom, ele vira como Ivan Illich. Quem leu aí a novela de Tolstói, Ivan Illich, vai perceber o que aconteceu com o Ivan Illich no final da sua vida. Ele viveu uma vida totalmente pautada pela opinião pública, pela opinião do seu círculo social. Ele viveu uma vida que não fez sentido e ele descobriu isso na hora da morte, que a vida dele não fez sentido. Então, a alienação do próximo se revela não só pelos conflitos, nós tivemos aí duas guerras, cara, em menos de 20 anos, no espaço de 20 anos tivemos duas guerras, e estamos constantemente ameaçados por uma terceira guerra. Revolta do homem contra a tradição é uma revolta contra o próximo, não é mesmo? Revolta do homem contra seus pais, e aí nós incluímos também os intelectuais, que são pais da nação também. Revolta do homem contra essa herança acumulada, né? Essa revolta da criança moderna contra seus pais é uma miniatura aí da revolta do mundo moderno contra toda a civilização cristã, contra as grandes culturas, a hebraica, a grega e a romana. Hoje em dia, qualquer respeito por essa tradição é chamado de fascismo, reacionarismo, né? As pessoas proíbem Shakespeare nas escolas porque é representante de uma cultura eurocêntrica ou coisa do tipo, derrubam estátuas. Tem um movimento negro nos Estados Unidos, Black Lives Matter, que faz isso o tempo todo, é uma revolta contra os seus pais. É um desrespeito para com o próximo. Hoje se julga e se ensina os jovens e as crianças a fazerem isso. Se julga o ontem pelo hoje e o hoje pelo amanhã. E isso é muito trágico, pois nada é mais trágico para uma civilização do que o indivíduo que perde a sua memória, que não sabe mais quem é, que perde o legado, inclusive, dos erros. Ortega y Gasset vai dizer que o legado dos homens é o legado dos seus erros. Então, e é claro que iria acontecer isso, porque um homem que não está em paz consigo mesmo, que perde de vista esse ideal, ele não está em paz com Deus, ele é cheio de neuroses. E ele não vai ter paz com Deus, ele não vai ter paz com o próximo primeiro, e depois ele não vai ter paz com Deus. E ele acha que não deve mais se preocupar com o próximo, né? Por isso, tantas ONGs surgem todos os dias e cada vez mais a caridade é deixada de lado. Ninguém mais dá esmola, ninguém acha que o mendigo na rua é problema seu. Ninguém acha que o mendigo na rua é problema seu. Agora é problema do Estado. A criança pedindo dinheiro no sinal não é meu problema. Eu pago meus impostos, eu sou um cidadão preocupado, mas eu fecho o vidro do carro. Eu não dou uma moeda para aquela criança, uma palavra amiga para quem está precisando. Isso é claro que isso é loucura. Então o homem não está em paz consigo, ele não vai ter paz com seu irmão. Quando Caim assassinou Abel, ele fez exatamente essa pergunta. Ele disse, por acaso eu sou guarda do meu irmão, eu sou vigia do meu irmão, quando Deus questionou onde estava o Abel. Então, esse ódio por nós mesmos acaba se convertendo em ódio pelo próximo. A luta de classes é isso? Essa é uma das razões dessa atração pelo comunismo. A inveja, o ódio pelo próximo. Tanto que o comunismo atrai essas almas que já estão em conflito consigo mesmas e canaliza essa rebeldia para o capitalista ou para a igreja, transforma isso em luta de classes. E a básica estratégia do dividir para conquistar entra bem aí. Porque divididos, os homens buscam aí um ditador que os traga de volta para a unidade, para a paz. Então nós temos aí o Estado hobbesiano. O homem é o lobo do homem, diria Hobbes. Então nós precisamos de um Estado para nos impedir que nos matemos uns aos outros. Por último, o afastamento de Deus. Essa alienação de si mesmo e do próximo, ela tem suas raízes na separação de Deus. Uma vez que nós perdemos esse eixo, esse que é o ideal, né, que é Deus, a roda ela se solta. O ideal é a coluna organizadora da vida. Perdendo a coluna, toda a construção vem abaixo. Os homens vão cair soltos. Então, a divindade sempre aparece nos dias de hoje, não mais como um alívio, como um refrigério, como conforto, como perdão. Quando ela aparece, sobretudo pelos psicanalistas freudianos, materialistas, ateus, é para indicar censura, é para indicar totens e tabus daqueles que não estão vivendo bem, que devem ser sofrer represálias porque não estão vivendo direito, você é um pecador e nós vamos te perseguir com ódio. Então isso acaba se tornando, criando um sentimento antirreligioso, não é mesmo? E ele vai odiar a si próprio porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Nenhum homem que odeia a Deus, ele não odiou primeiro a si mesmo, né? Já diria aí o venerável Fulton Sheen. Então, as almas modernas, confusas, elas não vão ouvir querer falar de religião. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast, infelizmente, podem estar incomodadas por eu estar falando tanto de religião. É porque as pessoas têm medo de que seus pecados venham à tona, seus erros. Elas têm medo de serem condenadas. Então elas acabam desafiando a religião. Porque eles são incapazes de dar sentido à sua vida. Então eles universalizam a discórdia. Eles veem o mundo como uma espécie de caos. Eles querem viver perigosamente. E nós já tivemos um exemplo de uma alma assim no Evangelho. Então, hoje, o que a psicologia moderna tenta estudar, né? Jesus Cristo já nos mostrou, o Evangelho nos mostra. Por exemplo, se nós consultarmos o Evangelho de São Marcos, nós vamos achar um jovem descrito exatamente com essas três frustrações da alma moderna: alienação de si, alienação de Deus, alienação do próximo. Ele estava afastado de si mesmo, não sabia mais quem ele era, não tinha mais unidade, estava fragmentado, quando nosso Senhor perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Legião, porque somos muitos. São Marcos, capítulo 5, versículo 9, se eu não estou enganado, né? Está lá. É um jovem que estava endemoniado e disse que o seu nome era Legião, porque somos muitos. Isso é um claro conflito de personalidade. Porque, notem a sua resposta, ele fala: meu nome é Legião, porque somos muitos. É um conflito entre o eu, ele fala meu, né? Ou seja, eu, meu, sozinho no singular, e ele fala somos muitos. Então ele tem um problema, né? Um problema muito grave, né? Por isso ele chama ele mesmo de Legião. Então nós vemos aqui que nenhuma personalidade dividida, ela é normal. Ela tem sempre problemas e ela é infeliz. Nós vemos isso quando o Evangelho narra que o jovem estava gritando e se ferindo com pedras. Ele estava se mutilando. Alguma comparação com o que acontece hoje? Virou moda as pessoas se mutilarem, né? Os jovenzinhos, adolescentes, revoltados, se mutilando no seu quarto, se cortando, ferindo o seu próprio corpo. O jovem lá no Evangelho, ele estava se mutilando. Ele era o seu próprio inimigo. O homem confuso, ele se torna inimigo de si mesmo. Ele se torna instrumento da sua destruição. Ele também estava, esse jovem, que São Marcos nos narra, separado dos seus semelhantes. Ele andava pelos sepulcros e pelos montes à noite. E ele era uma ameaça, né? Ele agredia o próximo. Então isso é claramente uma alienação para com o nosso próximo. Esse isolar-se, né? Esse tornar-se afastado dos outros homens, né? E ele estava separado de Deus, alienado de Deus, porque quando ele viu Jesus, ele disse: que tens tu comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, que não me atormentes. Marcos 5, 7. E o que isso quer dizer? Que temos nós contigo? Ele está dizendo: que nós temos em comum? Qual é a minha semelhança contigo? Tu não é mais o meu ideal. Eu não pauto a minha vida com base nesses valores. Ele diz, né? Tu veio me atormentar antes do tempo, ou seja, a tua presença para mim é tormento, é destruição. E isso é um interessante fato psicológico. Esse ódio das almas frustradas contra a divindade. Esse desejo que as almas frustradas têm de se separar da divindade. Fugir do ideal. Então, quando se encontra frustração, você nega o ideal. Você foge dele. Mas você não deve fazer isso, entende? Todo pecador, ele se oculta de Deus. Caim, ele falou: me esconderei da tua face, eu serei vagabundo e fugitivo na terra. Está lá no livro do Gênesis. Então, Parece, meus amigos, que a alma moderna, ela não é tão moderna assim, não é mesmo? Esses problemas modernos não são tão modernos assim. E hoje o que nós chamamos de distúrbios mentais, hoje o que nós chamamos de distúrbios e neuroses, facilmente poderia ser descrito como possessão demoníaca em outros tempos. A alma moderna, como o moço lá de Gerasa, ela está afastada de si mesma, afastada de Deus e afastada do seu próximo. Mas há uma diferença gritante. A alma do jovem lá era uma alma pré-cristã. A alma moderna é pós-cristã. Nós temos hoje o cristianismo. Nós temos a solução de viver uma existência pautada no ideal de glória, no ideal de felicidade, no ideal genuíno de paz. A paz da alma não pode vir do próprio homem. É impossível. Não pode vir da alma mesma, assim como nós não podemos nos levantar nos pegando pelo cabelo, pegando pelas orelhas, nós não conseguimos nos levantar. O auxílio tem de vir de fora, não de dentro. Então, a psicanálise, ao tentar encontrar no inconsciente as causas dos seus problemas, para que o homem se ajude a si mesmo, ela erra. A confissão não faz com que o homem busque o inconsciente, sim a consciência, é a própria consciência do homem voltada sobre ela mesma, para que, expondo diante de um representante da ordem moral, que foi quebrada, né? O pecador quebra uma ordem moral, então ele precisa estar diante de um representante dessa ordem, um sacerdote. Então, ao apresentar aqueles pecados, ao apresentar os seus erros, ele tem, de fora, de uma ajuda externa, a paz. Ele tem, de fora, o auxílio divino, que então vai restaurá-lo na realidade, na ética, tornar o homem feliz. Tanto que o jovem lá, do Evangelho, endemoniado, ele ficou curado quando Nosso Senhor o restaurou. E recuperou nele um objetivo de vida, um ideal, um propósito. Ele não mais se chamava Legião. E o Evangelho narra que depois ele estava vestido e estava são do juízo. Em vez de estar isolado, ele estava na comunidade, de volta, restaurado para a fraternidade do Senhor. E Jesus falou: vai para a tua casa, volta para os teus. Então, com essa mensagem, que é uma exposição que o venerável Fulton Sheen faz no livro Angústia e Paz, eu termino este podcast. Então, busquemos a Deus, meus amigos, e não perdemos de vista o ideal, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fiquem com Deus e a Virgem Santíssima, que Nosso Senhor Jesus Cristo possa perdoar nossos pecados. Sempre, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe as páginas do Carcarás, as redes sociais, nosso Twitter, Instituto Cultural Carcarás, nosso Facebook e o nosso Instagram, que a propósito tem sorteios de livros sempre por lá, @ Instituto Carcarás. Tudo junto, minúsculo e sem acento, @ Instituto Carcarás. O nosso YouTube é Instituto Cultural Carcarás. Corre lá que tem vídeo toda semana. Então é isso. Vou ficando por aqui. Eu gostaria de lembrar que para este programa nós usamos como fonte o livro Ortodoxia, do Chesterton, o livro Angústia e Paz, do Fulton Sheen, o texto O Abandono dos Ideais, do professor Olavo, e o excelente artigo, também do Olavo, A Consciência Humana em Perigo. É isso. Até a próxima. Fui!
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all.